Bom dia, obrigada por aguardarem. Esta é a teleconferência da Porto Belo. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Esta teleconferência está sendo gravada. Agora, passo a palavra para Silvia Pinheiro, da FIRB, Financial Investor Relations Brasil.
Bom dia, bem-vindos à teleconferência da Porto Belo, em que serão discutidos os resultados do quarto trimestre e do ano de 2014. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da Porto Belo, www.portobelo.com.br/RI, onde estão disponíveis também a apresentação e o release. Esclareço que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas, projeções ou metas operacionais e financeiras relativas aos negócios da Porto Belo são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas. Essas expectativas dependem das circunstâncias que podem ou não ocorrer, bem como das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor, que podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Conosco está o Sr. John Suzuki, diretor financeiro e de relações com investidores. O Sr. Suzuki apresentará os resultados operacionais e financeiros da companhia e do setor e depois responderá às questões formuladas. Passo a palavra agora para o Sr. John. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado por participarem aqui do nosso conference call para a gente falar um pouquinho do nosso resultado de 2014. Estão comigo aqui a Ana Paula, nossa coordenadora de RI, e o Vladimir, nosso gerente de RI. Nós preparamos aí uma apresentação. Imagina aí que todos já devem ter acessado. Nós vamos passar um pouquinho pela apresentação, focado principalmente aí nos resultados econômico-financeiros da empresa, até de forma objetiva, e a gente vai ficar aí depois da apresentação à disposição aí para perguntas aí do nosso participante. Né? Deixa eu seguir aqui. Eu tô aqui começando pelo slide 2, um slide que a gente sempre passa, contando um pouco a história da Porto Belo, mas eu queria fazer os comentários mais com relação ao nosso passado mais recente, né? Destacar aí principalmente a partir de 2013, quando nós retomamos aí os investimentos da companhia já num patamar mais elevado, quando em 2013 nós investimos aí em grandes formatos, né? Numa nova linha de produtos de alto valor agregado, que vem contribuindo para o nosso resultado, tá? Principalmente em 2014 foi uma parcela importante aí do nosso resultado. E também foi um ano em que a gente começou a construção aí da nossa nova fábrica em Alagoas. Eu vou comentar um pouquinho mais quando a gente estiver falando dos investimentos de 2014, tá? Vale o comentário aqui também. Aqui mencionado em 2014, a abertura de novos centros de distribuição, que também é um aspecto importante, que nós podemos comentar um pouquinho mais, mas que mostra um pouquinho a nossa preocupação no investimento também na nossa capacidade de distribuição. Tá? Seguindo para o slide 3, hoje a companhia, a maioria de vocês devem conhecer muito bem a companhia, mas hoje nós somos a maior empresa de revestimentos cerâmicos do Brasil, reconhecidamente líder tanto em inovação, design, mas também com reconhecimento bastante importante em termos de qualidade. Nós temos aí uma rede de lojas de revestimentos, que é a Porto Belo Shop, que hoje no Brasil não existe nenhuma rede de lojas parecida, principalmente quando a gente fala em termos de porte, né? É um Parque Fabril aqui em Tijucas, com 17 linhas de produção, e hoje com com mais de 2.700 funcionários, aí já incluindo os funcionários da nossa nova fábrica em Alagoas. Tá? Atuamos aí com várias tipologias, desde porcelanatos, aí, que hoje é a principal tipologia dentro do nosso portfólio de produtos, mas também paredes, pisos e acessórios, pisos inclusive crescendo à medida que nós entramos com a nova fábrica em Maceió. E aí, tanto para as áreas comerciais, residenciais e industriais, mas eu diria eminentemente residenciais. A estrutura societária, hoje o bloco de controle detém 54% das ações, tá? E temos um free float de 46%, e aí nossos executivos que vocês também conhecem bem, César Gomes Júnior, presidente, Cláudio Ávila, nosso vice-presidente, eu como diretor financeiro de RI, e o Mauro do Vale, nosso diretor comercial de operações. Bom, nossos destaques aí do resultado, a gente vai falar um pouquinho mais à medida que a gente passa pelos slides. Nós crescemos no ano passado, comparado a 2013, 14%, atingindo aí uma receita líquida de 949 milhões, tá? Uma margem, um lucro bruto, né, também com crescimento de 18%, acima do crescimento da ROL, portanto, a gente tendo expansão de margens, e o EBITDA crescendo 13%. Tá? A nossa rede de franquias vem crescendo até o ano de 2013, para quem acompanha aí, tem um histórico maior, a gente passou por um período em que o número de lojas não crescia. Nós retomamos aí um plano de crescimento da nossa rede Porto Belo Shopping, e com isso nós atingimos aí, ao final de 2014, 135 lojas. Esse plano de expansão continua esse ano. E as nossas obras da Unidade Nordeste, nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Tá? Aqui, só como referência, acho que vale olhar, quando a gente compara nosso resultado, como nosso resultado se compara aí os indicadores de mercado. Né? E a gente acompanha aqui um pouco os indicadores da Abramat, mais especificamente o indicador de materiais de construção de acabamento, tá? O indicador de IBGE para o varejo, que se aplica aí principalmente aos nossos negócios ligados ao varejo. Né? Lembrando que nós atuamos em 4 canais, dos quais 2 têm atuação no varejo, que é a Porto Belo Shopping, nossa rede, e o canal das revendas, predominantemente aí os home centers. Né? Além desses 2, nós temos o canal para atender as construtoras, que nós chamamos de canal de engenharia, e finalmente a exportação. Né? E aí quando a gente olha esses indicadores, e eu estava mencionando aqui os indicadores, a gente olha também o indicador do IBGE de material de construção, e finalmente aí o comparativo com o nosso resultado Porto Belo. Né? Você vê que ao longo de 2014, nosso resultado, os indicadores de mercado foram piorando, né, principalmente aquele que talvez reflita melhor o nosso negócio, que é Abramat Acabamento, ele vem se deteriorando muito rapidamente ao longo de 2014. Né. E de fato, aí, isso reflete bem nossa percepção de mercado, que o mercado foi endurecendo ao longo do ano. Né. Nossa performance também acompanhou um pouco esse desaquecimento, mas mantendo aí um patamar de performance melhor do que a média de mercado. Até para qualificar um pouco, como a gente viu o ano de 2014 em termos de mercado, nós tivemos um primeiro trimestre, eu diria até um primeiro semestre relativamente bom, mas aí já entrando no terceiro final do segundo trimestre, no período da Copa do Mundo, né? E a Copa do Mundo, o varejo todo sentiu, nós também sentimos, não foi diferente para a gente. E durante a Copa do Mundo, junho e julho, a nossa expectativa é que era uma queda de mercado momentânea por conta do evento. Que haveria uma reversão, uma recuperação após a Copa. Isso não aconteceu nem em julho, nem em agosto. E realmente o que a gente assistiu aí no segundo semestre foi realmente um desaquecimento relevante aí do nível de atividade do nosso segmento. Aí o próximo slide, estou no slide 7, são todos os nossos resultados. Eu vou seguir um pouquinho em frente para entrar um pouquinho em cada uma das linhas. Falando da nossa receita líquida, a gente vinha aí nos anos anteriores num patamar de crescimento mais próximo de 20%, e aí de novo em função desse momento de mercado, nosso resultado, nosso crescimento foi menor, a gente conseguiu aí buscar um resultado, um crescimento só de num patamar menor, ainda bom, mas num patamar menor de 14%. O mercado externo, quando a gente olha o mercado externo, tanto na comparação trimestre contra trimestre, como na comparação por ano, vem crescendo mais do que o mercado interno. A gente não vê, por enquanto, uma mudança de patamar. Muito se discute, em função da taxa de câmbio atual, quanto a gente ainda pode crescer no mercado externo, mas a companhia não tem intenção de mudar a estratégia de exportação. Obviamente que o câmbio nos favorece, obviamente que oportunidades vão surgindo, mas a estratégia da companhia nos últimos anos tem sido exportar na medida que a gente consegue vender o nosso portfólio desenvolvido para o mercado doméstico com uma rentabilidade igual ou superior do mercado doméstico. Tá? Isso, na prática, significa que a gente tem conseguido atuar basicamente em mercados de nicho no exterior, principalmente América do Sul, mas também Europa, África, Oceania, em volumes menores. O mercado americano hoje já não é muito relevante para as exportações da Porto Belo, mas tendo essa atuação com essa estratégia, com esse enfoque e atuando em mercados de nicho, a elasticidade é relativamente baixa. Conseguir mudar de patamar nossas exportações é difícil, e significaria mudar de estratégia, que não é a intenção da Porto Belo nesse momento. Tá? De novo, a gente ainda sim se beneficia pela taxa de câmbio, mas não é uma mudança de patamar. E aí o restante é o mercado interno, que obviamente por ser mais relevante, fica muito próximo do nosso crescimento do consolidado. Como eu comentei anteriormente, a gente vem conseguindo ainda obter ganhos de margem. Nosso lucro bruto no ano passado foi de 36,4%. Nós conseguimos uma nova expansão. Faz parte aí, quer dizer, isso é um reflexo da estratégia da Porto Belo, que cada vez mais tem investido aí em inovação, desenvolvimento de produtos, gestão da marca, de tal maneira que a gente consegue cada vez mais agregar valor para os nossos produtos e, portanto, a gente conseguindo obter margens maiores. Aqui em termos de despesas, esse foi um tema bastante discutido nos resultados anteriores, nos resultados trimestrais anteriores, que realmente a gente vinha com um patamar de despesas um pouco acima do nosso histórico, e até internamente nós víamos como um patamar aí inadequado para o nível de atividade da nossa companhia. Isso aconteceu, como expliquei em conference calls anteriores, por conta de um desalinhamento entre o que a gente vinha conseguindo realizar e nossas expectativas de crescimento. Nós criamos uma expectativa de crescimento até superior aí aos anos anteriores e desenhamos toda a nossa estrutura para que estivesse preparado para esse crescimento, que não aconteceu, e a gente reajustar aí o patamar das nossas despesas, e eu colocaria aqui custos também, nossa estrutura de custos para o patamar de receita que a gente estava gerando, demorou algum tempo, mas vocês podem observar aí, ao longo dos trimestres, a gente conseguiu readequar em grande parte nossas despesas para o patamar de receita que a gente estava atingindo. Tá? Em especial, despesas gerais administrativas têm uma queda significativa. Nem toda a economia obtida no quarto trimestre é recorrente. Algumas coisas foram economias extraordinárias. Por exemplo, a gente deu férias para uma grande parte da equipe administrativa no mês de dezembro. Mas a gente tá confiante que hoje a gente está com um patamar aí de despesas adequado para o nível de atividade da companhia. Eu vou aqui para o... Mais um comentário aqui de despesas que a gente vinha comentando nos calls anteriores. Tem uma mudança também no nosso modelo aqui de negócios na distribuição. Hoje a gente, em função dos CDs que a gente vem abrindo, a gente tem operado em parte com entrega CIF. Tá? A gente era praticamente 100% FOB até então, mas com a entrada dos CDs a gente passa a vender CIF, o que significa que eu tenho embutido tanto na minha receita como no CPV e despesas comerciais, mas mais pesado na despesa comercial do que no CPV, o custo do frete. Tá? Não me gera resultado significativo na última linha, mas ele compromete aí principalmente esse equilíbrio de despesa comparado à receita. Ordem de grandeza, para vocês terem uma ideia, em termos de receita, nós estamos falando de 1% da receita, tá? Que é oriundo da cobrança de fretes nas entregas CIF. O nosso EBITDA em 2014 cresceu 13%, muito parecido com o crescimento da receita, de tal maneira que a gente conseguiu aí atingir o mesmo nível de margem EBITDA do ano passado. Tá? Tem um crescimento aí no quarto tri, isso é um pouco reflexo aí da nossa readequação da nossa estrutura de custos e despesas e contribuiu, obviamente, para o nosso resultado consolidado do ano. Nosso nível de endividamento. Nosso nível de endividamento hoje é praticamente de 2 vezes EBITDA. Vale comentar aqui que internamente a gente considera que as dívidas tributárias, assim como os ativos que têm origem questões tributárias do passado, compõem aí nossa dívida líquida. Hoje esses dois números, tanto ativo como passivo, são muito próximos e que na prática afeta pouco esse cálculo de dívida líquida, mas a gente está aí num patamar de duas vezes EBITDA com a nossa dívida, tá? E cada vez mais com perfil melhor, o que contribui muito com o nosso perfil da dívida é o financiamento da fábrica do Nordeste, que está sendo financiado pelo BNB, com uma linha bastante atrativa aí de 12 anos, com 2 anos de carência. Esse prazo conta a partir da contratação, não a partir do desembolso. A contratação aconteceu em junho de 2013. Portanto, até nosso período de carência está terminando agora em junho. Mas aí um prazo bastante extenso e um custo muito baixo de 3% ao ano. Bom, finalmente, nossa fábrica é do Nordeste, que compõe aí a maior parte do nosso CAPEX de 2014. A fábrica, dentro aí das próximas semanas, já entra em operação o primeiro forno. O segundo forno deve entrar em meados do mês de junho, se não tivermos aí nenhuma surpresa. A fábrica, primeiro forno, na verdade, já começou a operar, mas ainda está em fase de testes, deve rodar aí alguns dias, uma semana, duas semanas aí na produção de amostras, e após esse período efetivamente entrar em produção para faturamento. Então a fábrica vai bem, sem grandes surpresas. E aí, estou no slide 15 agora, basicamente aí o nosso desempenho das nossas ações, tá? Que está muito próximo aí no ano de 2014, muito próximo aí do desempenho da Bolsa. Bom, era isso, eram esses meus comentários aí sobre o resultado. Eu vou abrir agora aí para as perguntas, ficamos aqui à disposição.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta, Rafael Maisonave, do Mosaico.
Alô, John, tá me escutando?
Ouvindo sim, Rafael.
Oi, John, tudo bem? Fala, Vladimir. Oi, Ana Paula, tudo bem?
Bom dia, tudo.
Bom dia.
John, a minha pergunta é sobre o CAPEX para 2015. Lá na demonstração que vocês reportaram que o plano que vocês vão levar para ser aprovado é 45 milhões de reais. É esse CAPEX mesmo que vocês estão pensando para 2015? E pela nota explicativa também, eu acho que vocês já investiram dos 150 milhões previstos lá para a fábrica do Nordeste, 135. Eu queria saber esses dois pontos aí de vocês, se o número para o ano que vem é 45 e se Nordeste, de fato, já foi investido 135 dos 150.
O seguinte, esses 45, só que nós fizemos no orçamento.
O Rafael, esses 45 milhões é o que está no nosso orçamento, nosso planejamento para o ano de 2015, correto?
Correto.
O da fábrica do Nordeste, nós consideramos isso como o plano de investimento de 2014, que obviamente uma parte dele acaba sendo realizado em 2015. Certo?
Entendi.
Tá ok?
Entendi, tá ok.
Tá bom.
E posso fazer outra pergunta então aí, John?
Fica à vontade, Rafael, fica à vontade.
A despesa de venda, John, assim, quando você fala que o CIF representou 1% da venda, a despesa de venda no ano subiu 200 bps, né, 2 pontos, ou seja, tem 1 ponto a mais de despesa de venda. além do CIF, né? Se o CIF é 1%, você acha que isso aí, vocês estão vendo isso, essa mudança de 200 bases sendo possível de retornar aos patamares anteriores? Como vocês estão vendo a dinâmica aí de despesa?
Não, não, de 200 bases não, Rafael. A parcela que vem do CIF, tá, veio para ficar. Tá?
Uhum, que é 100 bases, né?
Portanto, a gente não consegue compensar nas despesas com vendas uma redução de tal forma acomodar o CIF.
Uhum.
Tá? Então, essa parcela veio para ficar. Tem uma parcela desses 200 bases que esse realmente foi a parcela aí que a gente, que de inadequações, vai comparado à nossa receita.
Uhum.
Essa parcela, sim, a gente vai buscar. Uhum. Deixa eu te dar, para te dar um pouco de sensibilidade, deixa eu só me dar um segundo aqui para eu pegar aqui. Desse crescimento, espera só um pouquinho. Ordem de grandeza, Rafael, desses 200 pontos aí de crescimento,
uhum,
menos uns 20%, talvez um pouquinho a mais, vem do efeito CIF.
Entendi.
Tá.
Ou seja, a venda CIF é 60 bases. E o que vocês...
mais ou menos isso.
O 140 bases é que eventualmente pode ser revisto aí, dado o cenário novo de mercado.
Isso. Isso. O ponto aqui, né, Rafael, é a gente acertar aí nossas expectativas, né? À medida, uhum, que a gente consegue atingir o patamar de receita planejado talvez até superando, a gente coloca aí o nível de despesas no seu patamar também, em termos de percentual da receita, né?
Uhum.
Obviamente que em termos de despesas comerciais, tem muitas dessas despesas que têm característica de despesa variável, e, portanto, uhum, ela acompanha a receita. Uhum. Mas a maior parte não tem essa característica. Tá?
Entendi. Tá bom. Obrigado aí pelas respostas.
Imagina.
Próxima pergunta, Juan Pires, Charles River Capital.
Bom dia. Eu gostaria de entender como é que está o desembolso dos recursos para a fábrica de Alagoas, do Banco do Nordeste. Qual é o cronograma para o recebimento dos recursos, se vai receber à medida que desembolsar, que a fábrica estiver pronta, se entra em 2015, como que vai ser esse desembolso? E eu tenho mais uma pergunta a respeito da fábrica. Qual é o ritmo, né, de ocupação, né? Quando que vocês pretendem, no planejamento de vocês, estar com a fábrica operando, né, na sua capacidade?
Bom dia, Juan. Obrigado pela sua participação. Com relação ao BNB, nós já tivemos um desembolso aí dentro de 2014. Vou pedir para a Ana Paula aqui me confirmar, mas algo em torno de 30 milhões de reais, né? No ano 29, a Ana Paula aqui está me apontando o valor exato, 29,2 milhões de reais em 2014. Tá. Nós já tivemos mais 45 milhões de reais de desembolso no mês de janeiro ou fevereiro, tá? E a gente ainda tem aí algo entre 15 e 20 milhões de reais de desembolso ainda a buscar, tá? Que não foram desembolsados ainda porque nós não comprovamos os gastos, tá? Então, é só uma parcela ainda pequena que a gente tem para desembolsar. Com relação à operação da fábrica, como comentei anteriormente, o primeiro forno já entrou em fase de testes, tá? deve aí levar ainda uma, duas semanas produzindo aí as amostras, testando os produtos, fazendo o ajuste e produzindo amostras para, a partir daí, realmente entrar em produção. Tá? O ramp-up operacional é muito curto, tá? Tem uma variabilidade grande, mas tudo correndo bem, em 2 meses, 3 meses, no máximo, entra já em estabilidade, mas já está em 80% da sua capacidade de produção dentro do primeiro mês. Tá? De novo, não tendo surpresas. Tá? Obviamente, isso vale tanto para o primeiro forno, que entra agora, como o segundo forno, que deve entrar em junho. Tá? Em termos de faturamento, é um pouco diferente, porque a gente vai ter uma formação de estoques, que é necessário, nos primeiros meses. Tá? Então, eu diria que vai entrar realmente a pleno em termos de faturamento, em termos de venda, a partir ali de setembro, outubro, tá? Que inclusive é sazonalmente o período mais importante aí para o nosso setor.
Ok. Só fazendo mais uma pergunta e complementando. A gente vê aqui no release de vocês que a fábrica tem um orçamento de 210 milhões, mas tem um CAPEX de 149. Qual que é a diferença entre o seu orçamento e o CAPEX?
É capital de giro.
Ah, diferença capital de giro. É. Ah, então tá bom. Só isso, obrigado.
Nossa próxima pergunta, Aymar Almeida, que nem investimentos.
Bom dia, John. Bom dia. Obrigado pelo call. Vocês estão me ouvindo?
Estamos sim, Aymar. Bom dia.
Bom dia. Eu tenho duas perguntas, John. Você puder falar um pouquinho de como está, nesse início de ano, no final do ano passado, se houve alguma mudança nessa dinâmica competitiva de mercado entre os outros fabricantes aqui do mercado local em relação ao câmbio? Se teve algum grande competidor ou um conjunto de competidores menores que dado esse câmbio e por ter eventualmente uma vocação para exportação, optaram para sair para migrar um pouquinho a venda para o mercado externo. E a segunda pergunta, John, é sobre capacidade. Se vocês têm, o que vocês têm visto de entrada de capacidade, se tem tido, se isso tem, se as capacidades que estavam programadas no passado, na tipologia, e se puder também classificar essa por tipologia, né? Porque é muito diferente a capacidade por tipologia. Então, se puder comentar um pouquinho sobre isso, obrigado.
Aymar, a gente não tem muitas informações precisas aqui do setor. Infelizmente, não é um setor que tem boas informações. A ANFACER, que é a nossa associação, faz até um bom trabalho com relação à produção, vendas, mas não com relação à expansão de capacidade. Tá? Primeiro, respondendo com relação ao ambiente competitivo. E eu vou focar mais no segmento onde nós temos atuação hoje, né, Aymar? Que é muito mais o segmento aí do porcelanato e dos outros produtos de um pouco maior valor agregado. Tá? Teve sim algumas mudanças, o câmbio é relevante, não a ponto de ter mudanças estratégicas, até onde a gente conhece, né? Não a ponto de ter mudanças significativas na estratégia dos nossos principais competidores. Nós temos a visão, Aymar, que no passado isso foi diferente, mas hoje a gente não vê o Brasil com grandes diferenciais competitivos globalmente para chegar ao ponto de ter empresas aqui de cerâmica focados no mercado externo, tá? focado na exportação. Tá? A gente não acredita nisso e a gente está imaginando que em função disso nenhum player aí relevante do setor vai por esse caminho. Tá? O que significa que ainda nossos competidores e nós mesmos vamos continuar focado no mercado doméstico. Obviamente que o câmbio ajuda em todos os segmentos. A gente deve ter um acréscimo aí das exportações, principalmente se a gente medir em reais, mas não acredito que seja uma mudança de patamar. Não. O que também afeta, o câmbio afeta, é nas importações, né? E isso é uma parcela que equilibra um pouco com entradas de capacidade, que de fato, nos últimos 2 anos, eu diria, e ainda esse ano, tem entradas de capacidade importantes aí, inclusive no nosso segmento de porcelanato. Tá? Parte desse efeito deve ser mitigado por conta da redução das importações, mas realmente tem uma entrada de capacidade de porcelanato importante. Tá? De novo, eu não consigo te dar números, Aymar, porque a gente não tem números precisos, mas são entradas importantes para o setor, que torna assim, ainda mais nesse contexto que a gente está vendo de uma desaceleração da economia, pode tornar assim, o mercado um pouco mais competitivo. A gente tem um posicionamento que via de regra nos coloca no patamar ou numa posição um pouco menos frágil nesse sentido, porque a gente nossa atuação é no produto de alto valor agregado e a maior parte das capacidades que estão entrando no mercado são para o produto mais competitivo, mas obviamente que de alguma maneira isso afeta o setor como um todo. Tá? Nos segmentos mais commodity, a informação que a gente tem é que isso está mais balanceado. Até um passado recente existia um desequilíbrio, uma oferta muito grande, mas isso, à medida que o mercado foi crescendo, a demanda foi aumentando, isso entrou num balanço mais saudável aí para o setor.
Obrigado, John.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta, Rafael Mizonave Mosaico.
Alô, John, tá me ouvindo?
Oh, sim, Rafael.
Bom, obrigado por pegar mais uma pergunta aí. John, é sobre estoque. Eu vi que estoque de importados de vocês, apesar de ter caído em relação à virada do ano passado, ainda continua alto. E olhando os concorrentes, a turma parou de importar. Essa importação em andamento no estoque é para a fábrica do Nordeste, que vocês estão fazendo, vamos dizer, o pré-operacional comercial dessa linha?
É para as duas marcas, Rafael, tanto para a Pointer como para Porto Belo, tá?
Uhum.
Está correto, teve uma redução aí das importações no mercado como um todo, e, inclusive uma redução nossa aqui de importação, mas ainda assim continua sendo uma parcela importante das nossas vendas para as duas marcas, para a Pointer, e aí para a Pointer um produto um pouco mais menor ticket médio, para Porto Belo um pouquinho maior, mas de qualquer maneira é um pouco dos dois.
Entendi. E você acha que esse nível de importação deve continuar mesmo com o câmbio nesse patamar, ou quando a fábrica entrar, quer dizer, Pointer vai diminuir. E Porto Belo continua com essa importação ainda mesmo nesse nível de câmbio? Você acha que
não, deve diminuir, Rafael, deve diminuir. Nesse patamar que a gente está vendo de 3,20, 3,10, realmente uma parcela dessa importação que nós fazemos, tanto da Porto Belo como da Pointer, deixa de fazer sentido. E ainda mais, de novo, nesse contexto, né, Rafael? Com o mercado mais desaquecido, o ambiente fica mais competitivo e tem esses novos entrantes que estão entrando realmente com fábricas novas aí para produtos que entram nesse segmento do produto importado com bastante competitividade.
Entendi. Beleza. Tá bom. Obrigado, João, de novo. Até mais.
Até mais.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Suzuki para as considerações finais. Por favor, Sr. Suzuki, pode prosseguir.
Bom, obrigado a todos de novo por terem participado do nosso conference call. Um bom dia a todos e fica aqui toda a equipe de RI à disposição de vocês, caso vocês tenham mais dúvidas. Abraços, até mais.
A audioconferência da Porto Belo está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.